Eu tinha aqui um pedido para a Carla nos dar uma ideia, aqui a todos, do que é que se passou naquela reunião do Council of Europe, que não está aqui, e o outro... Exatamente. Pois. E também o facto, pode ser formal ou informal, assim, mas o facto de se ter conseguido encontrar uma alternativa para perita clínica das equipas de inspeção pode precisar de ficar escrita em qualquer lado. Nós não precisamos de
números. As questões prévias que não temos que deliberar.
Pois, não temos de deliberar nada, é só informar que foi possível encontrar, se calhar pôr aqui mais uns itens de informações. Ordem de trabalhos, onde é que fica, ou se é um ponto prévio, mas eu gostaria muito que ficasse explicitado o reconhecimento pelo enorme esforço que a nossa Presidente e a Patrícia estão a fazer. Porque este último mês foi um caos. Eu nem sei como é que a Carla consegue dar saída. A Patrícia, enfim, está em full time. Agora, como é que a Carla tem conseguido gerir à distância física e no meio da vida dela o caos que tem sido isto, eu acho que deve ficar inscrito.
Então, eu posso isto e o facto de insistir nos outros, insistir ou sugerir os outros assuntos, eu ia falar de uma coisa com a mesma base que quem estava aqui a recordar-se-á, eu no primeiro mandato ter sugerido que o Eurico tivesse uma diminuição do seu tempo de serviço atendendo ao tempo que necessitava para estar aqui. Não é o caso da Carla, porque obviamente não tendo uma atividade pública, eu entendo, eu não sei qual é a forma administrativa, legal, não faço ideia nenhuma, mas o que eu acho é que isto que é exigido à Carla, quer dizer, tem que haver uma recompensa. Não é recompensa, tem que haver uma espécie de reembolso. Isto é, a Carla tem uma atividade liberal. E quando vem cá, e quando ocupa o seu tempo com as coisas, e quando vem cá a Lisboa, etc., quer dizer, não pode estar a exercer a sua atividade. Portanto, eu não sei qual forma, não sei se tem que ir uma delegação do Conselho ao escrever ao Secretário-Geral,
E eu acho que deveria haver aqui uma remuneração para o presidente, neste caso a presidente, pelo tempo que lhe é exigido. E eu acho que isto é de mais elementar a justiça. Porque uma coisa é nós termos os nossos bocadinhos de tempo e escrevermos umas coisas. Agora, outra coisa é ter que vir cá. E ter que vir cá significa, quer dizer, são 2 horas de comboio, 2 mais 2, 4, o tempo. Isto tem que ser reconhecido e, sobretudo, tem que ser, tem que haver, é como para as dadoras, tem que haver uma compensação. Isto é da mais elementar justiça e eu digo isto com a mesma autoridade com que, de facto, nós, eu que falei disso, o Eurico teve, eu não sei depois qual era a percentagem, mas tinha essa percentagem e bem, pelo trabalho que tinha. Portanto, isto tem que haver forma, Carla, quer dizer, porque isto pode-se aguentar, ok, 1 mês, 2 meses, uma coisa fortuita, em termos de tempo parcial, limitado no tempo, mas não. Isto é um tempo de um mandato, são 5 anos, podem ser outros. Portanto, o princípio, isto é um princípio que me parece válido e que tem que ser, entendido por quem o possa entender e, sobretudo, deverá ser resolvido por quem tem que o resolver, porque de facto isto, quer dizer, não sei como, mas tem que ser feito alguma coisa.
Eu apoio completamente o que tu dizes, mas são 2 aspectos diferentes. Um é
claro. O
institucional e crónico, que tem que ser resolvido, e estou 200% de acordo contigo, embora duvido muito que haja buracos legais que permitam isso, pelo que eu percebi nesta casa, mas como posição do Conselho, acho que tem que ser tomada essa atitude. A outra coisa era, digamos, que o reconhecimento de que eu tive alguma informação, o reconhecimento do enorme esforço neste último mês e nos meses que vão vir, até se arranjar alguém que faça o trabalho de base que a Carla tem estado a fazer. Portanto, são 2 pontos que eu acho que têm que ficar separados.
não é? E da sobrecarga de trabalho a que, não é? Que a assessora e que a presidente tem tido tal, tal. Quer dizer, da sobrecarga e do excesso de trabalho, da sobrecarga, quer dizer, ficar isso. Isso é importante ficar bem claro, quer dizer, para além do nosso reconhecimento pelo trabalho também, não é?
Mas isso fica em conta.
Seu texto de ontem, Carla, que não tenho nada contra, já quando discutimos isso fiquei assim um bocadinho com a pulga atrás da orelha, porque no hospital recebo muito frequentemente pedidos destes, e nós até, por sugestão do gabinete jurídico, aliás da doutora Patrícia Gonçalves, o que mandamos sempre é um pedido de sejam mais específico e tem que vir assinado por um delegado do Ministério Público e não propriamente por um oficial de justiça. Nunca me ocorreu, nem nunca fizemos dizer que não senhor porque está ao abrigo de segredo. Esta posição do dizer que não senhor que não mandamos ao tribunal é uma coisa sustentável ou depois a seguir vem o tribunal dizer coisas e mandamos para lá coisas e...
Mas são coisas que eu acho que nós temos para já definir respostas estándar. Eu estava a dizer,
é daquelas coisas que está à espera de melhores dias.
Qual é a massa corporal com que eu posso começar a fazer tratamentos?
Pois não, mas ó Carlos, mas exatamente, mas pelo menos uma resposta tipo, dizer não temos nada, olha, não é da nossa competência, ter uma resposta tipo, perguntam coisas deste género, portanto, ter uma resposta tipo a dizer essa matéria não é da nossa competência, ponto.
Eu tenho que fazer uma
apagada, não é nada com nós. Não, mas temos lá as perguntas.
Se me permitem, é assim, constituir num grupo de 8 pessoas em que já há 6 grupos de trabalho, constituir um 7º grupo de trabalho, eu diria que é uma fantasia, porque nós somos só os 8 que somos, não é? Portanto, eu...
É um grupo de trabalho, mas vocês... Cada um fica com um grupo.
Mas voltando à ata, o que é que a gente faz ali naquela ata?
Se calhar, não sei, como forma de nós despejarmos.
Volte lá à ata, filha.
Porque nós decidimos várias coisas na última reunião plenária.
Aquela época em que eram 3 pedidos de vez em quando, aqui são umas dezenas de pedidos, nem pensar. Quer dizer, quando muito é foram analisados e respondidos, diversos pedidos, entretanto recebidos dos centros, e depois mandam-se aos centros a responder.
Geralmente, é como temos inclusive aqui hoje, sim, como temos. Absolutamente, sim.
Vai ser muito importante que vocês validem a muito curto prazo aqueles mails para seguir para os centros, porque os centros têm que ter resposta. Agora, na ata, eu acho que fica uma coisa genérica do analisaram-se e responderam-se, exceto se for uma coisa, claro.
Novas perguntas, que sirva para todos.
Provavelmente, se houver o dito grupo que vai discutir estes assuntos, deixam de vir à reunião plenária. Portanto, deixam de contestar da ata.
Sim, a ideia seria essa, de facto, de tirar trabalho. A não ser que o grupo não chegue a um consenso no grupo, ou que tenha dúvidas, ou queira ouvir os outros. Agora, se o grupo não tiver dúvidas e disser a resposta é esta, isto é a delegação de competências. A resposta é esta.
A ideia, segundo eu percebi, claro, é que estes grupos teriam que poupassem o trabalho à reunião plenária.
Claro, pois a ideia é essa. Portanto, então, só quando houver dúvidas da vossa parte, ou quando não houver consenso de que haja um membro que entende que não é bem assim, então aí deliberamos aqui. Mas, aliás, já vem o trabalho previamente feito. Vocês já discutiram, já chegam aqui, já nos apresentam basicamente as conclusões, nós só nos pronunciamos sobre as conclusões. Não estamos a fazer o trabalho todo de...
maior, que é o grupo analisar, qualquer que seja o grupo analisar, e vir aqui ao plenário a respectiva resposta, até por um lado para o grupo se sentir mais confortável e, sobretudo, também para nós termos conhecimento daquilo que se passa, não é? Mas obviamente, o tempo necessário é um terço ou um quarto. Deixa-me ler o nosso comunicado de imprensa, é muito claro, numa das coisas diz: para além disso, o Conselho deliberou que os efeitos das autorizações de importação de gametas já concedidas ficam restringidas à importação de gametas de dadores não anónimos. Está aqui muito claro. Nada. Está aqui muito claro. Quase que bastaria responder isto. Olha, leia o penúltimo parágrafo do comunicado. Olha, está ali, é isso.
Mas eu acho que sim, tem de facto ser dada uma volta nesta resposta. Isto tem que ser uma coisa muito distinta. Sim, eu sei, eu percebi. Sim. Isto aí a gente tem que responder de uma forma muito sucinta. A dizer, ponto um, nós, relativamente às preocupações que não sei o que é, o Conselho nunca mencionou qualquer restrição à importação de gantas não anónimos. Ponto final. E responder só às questões que ela...
É, mas isto é para ir para o grupo de trabalho. Sim. Não nunca mais vai ficar cansado. Afinal, as dúvidas não há mais dúvidas substanciais. Há mais dúvidas familiares.
Em relação, então, entramos agora então nos outros pontos das questões prévias. O primeiro ponto, então, sobre a reunião do Conselho da Europa. Basicamente, a senhora deputada Petra de Sutra, que parece que é conhecida de algumas pessoas. Pronto. Está a elaborar um relatório e estes relatórios do Conselho da Europa fazem recomendações diretas aos Estados-membros do Conselho da Europa e, portanto, assumem alguma... Claro, os Estados-membros podem não cumprir, mas têm o caráter de recomendação e, portanto, assumem aqui alguma preponderância. E o que é que eles estão a discutir? Porque há vários sistemas por esses países fora. E o relatório pretende dar uma recomendação no sentido da ponderação dos direitos dos dadores, dos beneficiários e da criança nascida a saber ou não a identidade do dador. O que ela tem, o relatório não está feito, ela tem apenas um draft inicial que nos mandou, que não aponta ainda uma orientação e, portanto, eles estão a fazer estas audições para encontrarem uma orientação. Esta senhora deputada, pelos vistos, trabalha muito estas questões fraturantes e tem a perspectiva dela, mas o debate foi muito interessante. O Carlos foi lá para me dar um bocadinho de apoio e também porque lhe interessa esta questão. E foi muito interessante, nós tivemos dois depoimentos de duas pessoas nascidas de doação de gâmetas. Uma luta para saber a identidade do pai e não consegue saber. Ela era britânica, não era? O outro é francês, não sabe e não quer saber e acha que não se deve saber. E foi muito interessante, eles não entraram em discussão, em debate, mas foi muito interessante ouvir a posição dela, uma posição levada um bocadinho ao extremo também, porque ela inclusive fazia lá afirmações que não eram verdadeiras e o Carlos, como especialista, sabe dizer, porque ela inclusive culpava o Estado pela doença que o filho dela tem, porque o filho tem um diabetes tipo qualquer coisa, e culpava o Estado porque não sabia, porque aquilo provavelmente tinha vindo do progenito, de quem lhe tinha doado os gâmetas. Usava ali uns argumentos um bocadinho, usava até o argumento de uma pessoa que morreu porque era, não conseguiram estabelecer o historial familiar para a salvar de uma doença. Isso em Portugal nem aconteceria, não é? Obviamente a nossa lei permitia que se fizesse o percurso genético todo daquela criança. Estávamos ali a discutir só o nome, mas pronto, quando estamos nestas discussões há sempre paixões e, portanto, leva-se o discurso para um extremo ou para o outro. Ela, de facto, luta por isso, ela inclusive formou-se, estudou, fez já uma ação junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que ganhou, é uma ativista, ela é uma ativista desta versão. O francês, que veio dizer que não queria saber, é presidente de uma associação em França, que engloba inúmeras pessoas nascidas de doação de gâmetas e trouxe uma perspectiva completamente diferente do direito a não saber. Não quer saber e acha que o Estado não deve regular, nem deve permitir, também no outro extremo, que a pessoa tenha esse acesso, e invocou uma série de argumentos, foi muito interessante, os argumentos dele também muito interessantes e muito válidos. Alguns até que me suscitaram reflexões muito interessantes e muito válidos, e portanto foi muito interessante nós ouvirmos aquilo. Depois haveria a intervenção de um dador anónimo por via digital, não era Skype porque ele era anónimo e nós não podíamos ver, mas não tínhamos, só que correu muito mal porque ele estava no Azerbaijão ou não sei o quê, ele estava lá numa missão humanitária. Olha, Não, não, é que a questão é que, porque provavelmente ele já tinha sido contactado antes e no momento em que estava, ele estava no Azerbaijão numa missão de voluntariado de não sei o que, ele deve ser também um médico do mundo ou uma coisa assim do género, e não se ouvia bem, porque era muito interessante ouvir, tentou-se perguntar, não percebi nada do que ele disse, e depois ainda por cima ele estava a falar em francês e o tradutor estava a dizer, não percebo nada, não consigo traduzir, não percebo nada, não percebo nada, não percebo nada, e mesmo quem falava... E ele continua, quem falava francês não conseguia ouvir bem o que ele estava a dizer, mas também teria sido muito interessante. Pronto, o meu contributo foi no sentido de não me comprometer, obviamente, como nós tínhamos combinado, de levantar a necessidade de uma ponderação mesmo destes interesses, dizer que não havia direitos absolutos de uns sobre outros, de pessoas nascidas sobre dadores ou sobre beneficiários, há direitos absolutos, mas não de uns sobre outros, direitos absolutos de todos. E, portanto, que realmente... E chamei muita atenção para a ponderação destes valores neste período transitório, e dei o exemplo de Portugal, que estamos a viver este período transitório, que aqui sim é preciso balançar estes direitos de sobremaneira, e expliquei porquê. Pronto. Depois eu tive ecos dos meus colegas que estavam lá, dos meus ex-colegas que estavam lá, que foi muito bem acolhido. Houve inclusive uma deputada britânica que já nos contactou, que quer trabalhar connosco, quer nos ajudar, diz que tem fundo de maneio para viagens, portanto desloca-se a Portugal para o que for preciso para trabalhar connosco, porque trabalha nestes assuntos, tem matéria estudada e disponibilizou-se para isso. E depois as outras intervenções foram do MOS, que não preciso, vocês devem calcular o que é aquilo que ele disse, que nos atacou como habitualmente, etc. E pronto, foi interessante, deixamos o nosso... Não saíram dali conclusões nenhumas, eu pedi à senhora deputada Petra de Sutra que depois nos desse conhecimento do relatório final, quando ela o elaborasse, mas depois mesmo a mesa, no final, percebeu que isto é muito delicado. Percebeu que isto é muito delicado. Portanto, eu acho que se eles vinham aqui já com uma ideia formada, que ficaram a pensar depois de ouvirem também e sobretudo o francês, que ficaram... Eu dava-me a impressão que a ideia vinha formada no sentido de que anonimato é do século passado, isto agora é... somos modernos e anda para a frente, mas os argumentos dele, ele foi tão claro e os argumentos dele foram tão interessantes... que de facto quem viesse com uma ideia pré-concebida pelo menos parava para pensar duas vezes. E portanto esperemos que o relatório seja alguma coisa, vamos ver. Carlos, o que é que tem a
questão? Eu acho que o essencial, a Carla explicou muito bem, deu a boa panorâmica. Eu só realçava duas ou três coisas em relação às intervenções mais interessantes da parte dos adultos que resultaram de doação de gametas. Ficou percebido realmente, sobretudo na pessoa, naquela senhora do Reino Unido que defendia o não anonimato, que havia ali uma mistura de emoção muito mal resolvida, percebeu-se isso. Portanto, eu fiquei muito com a sensação de que ela foi uma das pessoas a quem não foi dito e que descobriu tarde, no final da adolescência, como jovem adulta, e que depois baralhava muitas culpabilizações, não é? Estava a atribuir a culpa realmente a uma diabetes. Diabetes parecia ser uma diabetes... enfim, não me pareceu que ela tivesse dito que era uma coisa genética. E ela, eu não percebi bem quem é que ela estava a culpabilizar, porque por um lado ela culpabilizava muito o casal que a concebeu, não é? Mas depois a diabetes veio do dador e portanto aquilo ficou confuso na minha cabeça. Só que aquela intervenção que eu percebi foi que aquelas intervenções muito mais emotivas eram as que despertavam, porque eu estava um bocado atrás, estava a ver, despertavam mais aceitação ou condenação e eram muito mais mobilizadoras do que, por exemplo, a mais racional do outro dador. Muito racional, e que depois foi o único que respondeu aos vários pontos, inclusivamente a muitos que o MOS levantou. O Mosch sistematicamente chamava o pai ao dador, portanto, como uma forma, mas isso também é outra, adquiriu o não anonimato. O pai era sempre o dador, e portanto, isto vem. As pessoas, é uma forma de argumentar que começa mal, não é? Porque as coisas não são claras, não é? E ele conseguiu debater muito bem. Pronto, depois a Carla centrou-se também no nosso caso, como um exemplo, um certo paradigma de que este problema, de facto, urge abordar e, se calhar, considerar estes vários aspectos. Portanto, eu acho que foi muito claro, porque temos em mãos uma situação em que isso é importante ficar resolvido. E pronto, vamos ver como é que a Petra vai resolver a situação.
Vamos aguardar o relatório, então. Quanto a este assunto, estamos esclarecidos, então. Prestação de informação acerca da reunião com o Secretário-Geral da Assembleia da República. A reunião foi, sobretudo, para tratar dos assuntos do pessoal do gabinete. Para tratar do assunto da Patrícia, que ainda não está resolvido, mas que parece que caminha para lá. O secretário-geral, nessa reunião, disse-me que tinha o processo da Patrícia em cima da secretária dele para despachar, e depois ficamos a saber que já tinha desde julho e não tinha despachado. Porque a situação dele, porque a dúvida dele era, bom, nós estamos a resolver uma situação precária, mas a criar uma nova situação precária, uma outra precariedade, porque a Patrícia vai ter um contrato de trabalho, e um contrato de trabalho a termo resolutivo. Incerto, mas a termo resolutivo. Ou seja, e foi o que eu lhe disse, pois é isso, são estas contradições da nossa lei. Efetivamente, quer-se acabar com a precariedade, mas está-se a criar outra precariedade, porque a ideia era passar as pessoas para os quadros. Então ele tem aquela famosa lei do mapa das entidades administrativas independentes, quer criar, tem uma lei que ele já fez e está em vias de aprovação, que vai criar mapas de pessoal para cada entidade. Nós iremos ter o nosso mapa de pessoal e as outras entidades também, e aí sim depois a Patrícia integrará o nosso mapa de pessoal. Mas foi o que eu lhe disse, Sr. Secretário-Geral, é preciso definir a situação, porque o contrato dela termina em dezembro, ainda que ninguém a mande embora, ela fica numa situação completamente indefinida, precisa de saber, até por uma questão de estabilidade pessoal, familiar, emocional, e nós também temos que ter a situação estabilizada. E ele disse, então, mas quero que eu despache já, por favor, isso, e depois logo se vê. Então o que é que eu combinei com ele? Ele despachar aquilo, a Patrícia fazer o contrato e quando fosse criada o quadro do pessoal resolver-se-ia isso, abria-se uma vaga que seria, obviamente depois não era um concurso, tinha que ser um concurso especial, abria-se uma vaga para a Patrícia preencher, claro, com a fotografia, pronto, teria que ser com X anos de experiência no concelho, portanto é a Patrícia. A Ana Rita é uma situação completamente independente, o estatuto dela, ela é funcionária parlamentar, portanto o estatuto dela é anterior, eu também fiz questão de assegurar isso, não vai ele depois quererem meter a Ana Rita no nosso quadro de pessoal e ela aí perder o estatuto de funcionária parlamentar que lhe dá outras regalias que a Patrícia não tem. E portanto também não queremos prejudicar a Ana Rita, e portanto isso ficou assegurado. A situação da Ana Rita não é mexida com a criação do quadro de pessoal, o que seria catastrófico, senão nós perdíamos a Ana Rita, ponto. Depois, a outra situação foi do jurista para substituir o Filipe. Entretanto, houve desenvolvimentos. Ele na altura ainda não tinha havido a reunião, eu pus-lhe a questão, ele disse tudo bem, tudo se resolve, mas depois houve a reunião do Conselho de Administração. Eles no Conselho de Administração só deferem em termos genéricos, deferiram a cedência de interesse público, mas depois, quando fomos ao pormenor, a Assembleia pediu ao hospital a discriminação do vencimento e a doutora Patrícia tem um vencimento base, mas tem um complemento remuneratório que não consta do vencimento base, mas que é um complemento remuneratório que ela sempre teve e que, obviamente, fixo e que funciona muito. Chamaram-lhe despesas de representação, mas ela também não tem grandes despesas de representação no hospital, é mesmo um complemento remuneratório. E o secretário e o que tinham dito nos serviços é que despachavam só o vencimento base, mas que o secretário-geral tinha poder ou disponibilidade para ajustar as circunstâncias, se fosse e tal, em alguns. Eu falei com ele e ele disse-me que não, que era por de lei só o ordenado base. A doutora Patrícia, obviamente, quer muito vir para aqui, ela já manifestou isso, mas ninguém está disposto a levar uma machadada no vencimento para vir trabalhar para serviço público. Ninguém está disposto e nenhum de nós com certeza estaria. E, portanto, isso é perfeitamente admissível. O secretário-geral, entretanto, eu comuniquei isso ao secretário-geral, está suspenso a aprovação, porque os pareceres do Conselho, as decisões do Conselho de Administração vão depois à assinatura do Presidente da Assembleia da República e desencadeado o processo. Ainda não foi a assinatura do Presidente da República porque, segundo o secretário-geral, a situação não pode ser. Espero que ele ainda avalie essa situação. Mas se efetivamente não, e o secretário-geral não avaliar essa situação e mantiver que é só o ordenado base, a doutora Patrícia não está na disponibilidade de perder essa parte do ordenado. E nós voltamos à estaca zero. Não temos ninguém, há apenas uma manifestação de vontade de uma funcionária da CADA, de uma assessora jurídica da CADA. A CADA é mais uma destas organizações que funcionam no nosso edifício, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que se cruzou com a Patrícia, que lhe fez umas perguntas, o que é que nós fazíamos e tal, e a Patrícia disse-lhe genericamente, e depois a Patrícia falou comigo e eu disse, na altura tínhamos... Não sabe. E na altura eu disse, Patrícia, olha, nunca se sabe, peço-lhe que mande o currículo e se eventualmente houver necessidade, depois nós veremos isso. Ela chegou a mandar o currículo, é a única manifestação, mas é uma manifestação de vontade, porque ela na altura perguntava, gostava de saber o que é que nós fazíamos, porque ela nem sequer sabe o que é que nós fazemos, se calhar eu digo-lhe e ela diz que não está para se chatear, não é? Pronto, porque eu não sei como é que é lá o funcionamento da CADA, mas aquilo não deve ser uma coisa muito complicada. E portanto, nem sequer é uma certeza, mas é o único currículo que neste momento eu tenho para analisar. Nós vamos dar aqui também, se calhar, algum compasso de espera, a ver, uma semana, não sei, a ver se efetivamente a decisão da Assembleia é essa. Se for, efetivamente, nós temos que encontrar outro assessor jurídico.
Mas, na prática, a decisão é do secretário-geral. Ele tem que ter a
decisão. O secretário-geral tem poder de decisão. Basicamente é assim, os serviços dão parecer de que deve ser pago o vencimento base, além depois do subsídio de refeição e não sei o quê. Pronto, é o parecer do serviço. O secretário-geral tem um poder imenso, já vimos isso até em algumas circunstâncias neste concelho, que tanto pode dar para um lado como pode dar para o outro, e se nós pedirmos muito bem também pode dar para o outro lado, e portanto nós estamos nesta fase.
Eu só queria acrescentar. Carlos. Ah, desculpa, Carlos, mas é só porque isto é. O nosso país não tem emenda, não tem arranjo. A doutora Patrícia Gonçalves baseia a sua perplexidade em duas coisas. Primeiro, N colegas dela, todos os administradores hospitalares têm esta coisa do ordenado base e depois um ajuste do ordenado que chama-se o que for, mas que é fixo. Todos os colegas dela que foram para outras dependências do Ministério da Saúde em regime de cedência levaram o seu ordenado igual. Portanto, não se percebe esta ginga-joga. E os serviços da Assembleia da República, que a contactaram também quando foi a história de saber os detalhes do ordenado, a pessoa que falou com ela disse espontaneamente... a uma questão dela, mas isto é só o básico ou é o total, porque senão não estou interessada, disse, não, isto a lei diz o básico, mas o secretário-geral tem, por razões de necessidades de serviço, etc., uma latitude de atuação. Portanto, aqui estamos um bocadinho dependentes, de facto, um bocadinho, não muito dependentes da atuação, da atitude.
Sim, Carlos.
Este ponto mais uma vez reforça a necessidade, não sei se justifica isto, nós podemos ainda pôr isto nas prévias ou nos outros assuntos, não sei o que é mais efetivo, daquela consideração que se fez ao princípio, e aquela consideração que se fez ao princípio provavelmente deve incluir este ponto também, porque o ponto aqui é o funcionamento do Conselho. E para o funcionamento do Conselho há muitas coisas. Há a retribuição, a compensação, seja em tempo, se é uma situação em termos públicos, seja numa remuneração efetiva, se a pessoa não pode ir por essa via, não é? É os vários colaboradores, é tudo isso. Isto é um pacote. Nós quase que temos tido a atitude de, pronto, vamos low profile, vamos fazer uma coisa de cada vez, porque senão não se consegue a seguinte, e cada vez estamos piores com essa atitude. Portanto, se calhar é melhor pôr tudo no bolo para isto se resolver. Quer dizer, porque agora não temos um assessor, está-se a configurar uma maneira que não há possibilidade de dar esse complemento de remuneração e não sei o quê, quando isto, estes detalhes mínimos, que provavelmente são mínimos em relação a outras coisas que se fazem aqui nesta casa também, e que a gente só sabe nos jornais. Aqui estas coisinhas quase de chacha, lembra-me exatamente a questão do projeto. Nós tínhamos uma maneira de receber da Europa uma série de dinheiro. Não, isso depois dizem que nós estamos a receber dinheiro da Europa e não sei o que, é melhor não, porque isso pode ser, pronto, levanta aqui problemas. É completamente ridículo esse tipo, essas duas maneiras de ver as coisas. Portanto, eu parece-me que era bom pôr isto tudo, porque o elemento aqui mais aglutinador é o funcionamento do Conselho. Dá a sensação, para quem está de fora de uma forma fria, dá a sensação que isto são aquelas maneiras clássicas que já desde Roma Antiga a gente sabe, que é cortam-se as condições para fazer as coisas, em vez de dizer claramente que não se quer o funcionamento do órgão. Parece-me que é isto, não é?
Oh, Carlos, eu estou de acordo e acho que o problema é um problema único. A questão que me pode preocupar é apresentar isto como um todo e a interpretação do secretário ser, pronto, então vamos melhorar aqui alguns aspectos e, por exemplo, a questão da Presidente ficar comprometida pela cedência de...
Tem que separar, porque se atiram três ou quatro coisas, há negociações do dou-te uma, não te dou a outra, dou não sei o quê, e a posição da Presidente é impossível de não se resolver.
Eu sugeria também o caráter independente das coisas e até de prioridade relativa. Portanto, e acho que, por todos os motivos já apresentados, a prioridade é a resolução do problema da Carla. Mas, entretanto, eu não sei se valeria a pena, por exemplo, ter o secretário-geral ter um documento do Conselho, porventura para lhe dar força ao argumento de considerar a excepcionalidade, ou então ter um argumento suficiente, não de caráter excepcional, mas suficientemente forte para considerar ou poder considerar esse suplemento remunerativo. Isto é, receber uma carta do Conselho, apresentar de facto a importância de, no seu corpo de assessores, ter um jurista. E, neste caso, uma jurista que tem experiência na área da saúde, tal, e que, portanto, realçar essa importância. Quer dizer, para ele não ter apenas informações de caráter verbal, mas ter um documento para poder suportar uma decisão que aparentemente pode assumi-la, mas se calhar se a assumir em cima de um papel em que tenha as razões evocadas para poder facilitar uma eventual decisão, não sei. Não é? Quer dizer, escrever, olha, nós temos, mas por motivos de... E é importante realçar a importância do corpo de assessores termos um jurista, alguém, um assessor com formação jurídica, para que, no âmbito das funções do Conselho, que é obviamente algo fundamental, não é? Também não sei se...
o termos o assessor, isso já nos foi garantido. Nós temos várias limitações. Desde logo, não podemos ir ao mercado, entre aspas, escolher o melhor assessor e mais capacitado. Não. Temos que nos sujeitar a alguém que está na função pública e que quer mudar e que esteja interessado em mudar para o Conselho, porque as funções ali no CNPMA não devem ser especialmente apelativas. não é? Porque, quer dizer, é uma coisinha pequenina, é uma coisinha, e quem quer progredir na carreira, para a doutora Patrícia até de alguma forma lhe tinha algum interesse, porque é a área que ela trabalha, tem uma tese de mestrado, o doutoramento dela foi nesta área, e portanto tem um interesse especial em ter ali um upgrade académico, digamos assim, na área. E pronto, e também ver outras coisas. É uma área que lhe interessa particularmente. Agora, no caso, por exemplo, da outra pessoa, da CADA, aí já é mais confuso, porque ela não sabe nada da área e nem tem interesse nenhum. Ela simplesmente quer mudar. E porque é que ela quer mudar? Nós não sabemos. E, portanto, nós estamos muito limitados em não poder contratar. Toda a gente contrata, mas o CNPMA e a Assembleia da República não pode contratar ninguém externo. Estamos sujeitos a isto.
Mas apresentar a CADA,
no sentido de nós queremos aproveitar a oportunidade de termos uma candidata que tem vontade de, ou que está disponível para, que tem formação na área da saúde, que está preparada para entrar e produzir.
É uma possibilidade. Vocês, que é que acham desta sugestão do Alberto de nós fazermos aqui uma deliberação no sentido da situação de emergência? Do Conselho e entregar ao Secretário-Geral? Sei.
Sim, uma situação de preocupação e de sensibilização.
Porque nós, já à partida, tínhamos encontrado aqui uma solução e que, de repente, por causa de uns míseros euros mensais, deixamos de ter, porque, no fundo, é isso que está aqui em causa. É a Assembleia, neste bolo de milhões e milhões e milhões, não ter uns poucos euros mensais, porque isto é uma gota d'água num mega oceano, para... É apenas uma questão de formalismo, nem sei se é de mesmo dinheiro.
Não, realçar da carta, cara, de facto nós somos 9 elementos, quer dizer, os custos são irrisórios, porque, não é? E portanto, quer dizer, temos uma oportunidade de colmatar uma fenda que claramente existe, não é? De uma assessoria ou de um assessor com formação jurídica, que temos alguém curricularmente preparado para, e que de facto vemos com preocupação que essa possibilidade pode falhar-se, portanto, uma coisa de sensibilização e de apelo, digamos assim.
E o fator tempo, porque não sendo...
Exatamente.
Porque já tínhamos feito estas demais todas. Não sendo ela, nós voltamos à estaca zero, não sei daqui a quantos meses é que nós vamos ter aqui uma pessoa.
Sensibilizar e apelar.
Uma pessoa, pois, porque a pessoa vem, não percebe nada deste funcionamento.
Eu até diria, eu sou preciso, eu prescindo da minha senha de presença para, somando as senhas de presença, dar um suplemento. É verdade, eu vou falar a sério, não há saber da senha de presença.
Alberto, mas isso nem é... Alberto.
Não, mas escrevemos isso, recebemos o conselho, prescindem.
Alberto, mas seguindo o exemplo daqui que nós não conseguimos receber o dinheiro que vinha, de certeza que isso também... há aí um boicote qualquer formal... Isso, formalmente, isso é uma impossibilidade.
É assim,
deixa-me
só dizer, eu acho que estamos todos de acordo, não é?
Se tivermos um bom apoio, estamos todos muito mais tranquilos.
Eu acho que estamos todos de acordo em relação ao que deve ser feito. A única coisa que me parece em desacordo, penso que se calhar não mais ninguém tem esta posição, é em relação à estratégia, não é? Portanto, se...
Fazer uma deliberação.
Aglutinar ou não? Portanto, vamos fazer essa deliberação, mas só que eu acho que era uma coisa mais geral, porque o que está aqui em causa é o funcionamento do Conselho, acho eu.
Esse conhecimento genérico já existe no Secretário-Geral,
de tal forma
que ele disse que ia criar um quadro e não sei o que, não sei o que
mais. Pessoal, com estas pessoas todas.
Portanto, eu agora acho que devíamos focar-nos em dois aspectos. O da Presidente, ou do Presidente, não interessa, de uma instituição que, por dignidade comparativa, inclusive, já sem falar nas repercussões, tem que ser equiparado, mas isso é via grupos parlamentares. Portanto, isso é para os grupos parlamentares.
Isso é uma alteração legislativa. A situação da doutora Patrícia não tem nada a ver com a lei.
Para o secretário-geral.
Se tem extrema urgência, acho que se deve fazer, então.
Eu acho que se deve fazer, mas é importante ter lá um papel, porque senão é um clube que não existe para ele. Formalmente, nos reunimos hoje, tomámos conhecimento da informação que a Carla trouxe e, portanto, reagimos com um papel oficial de todos nós.
Está bem, vamos ter isso como prioridade agora. Pronto, outra situação tem a ver com tem a ver com o gabinete, com o técnico de apoio parlamentar. Não se avançou muito, a não ser que o secretário-geral me deu mais um currículo, além daquele da Madeirense. Mas este tem menos importância. Não cheguei, Carlos, não consegui. Porque é assim, eu vou ter que pelo menos marcar uma reunião com ela. Ela não vem cá, mas pelo menos por Skype não houve condições. Até porque essa situação não é tão urgente, porque lá está. Ela só entraria em janeiro, só em janeiro é que pode começar. Claro que o tempo também vai andando, não é? Mas só em janeiro é que ela poderia. Mas é mais premente as outras situações, por isso eu tenho dado prevalência às outras. Além dessa da senhora, da Maria Luísa da Madeirense, o secretário-geral deu-me outro currículo de uma pessoa que está no CEF. Pronto, vale o que vale, a Patrícia viu o currículo, esta pelo menos tem outro andamento, porque estrangeiros e fronteiras, serviços estrangeiros e fronteiras, tem outro andamento, mas pronto, a gente nunca sabe, olhar para um currículo nunca sabe nada, não é? Não,
só
não...
ficamos na dúvida porque ela teve nos últimos 3 anos...
É, saltitou demasiado. Mudou demasiado de sítio daqui para aquela, não.
Olha, que há relativamente pouca pressão ali no Conselho, mesmo para fazer este tipo de tarefa, pode ser que a senhora.
Sim,
que
no, ali. É esta aqui, pronto. Ela tem. Que idade é que ela tem? Ou ande para cima só para ver se é. Esse é o da que está na.
Este é o do CEF.
Do CEF? Tem quantos?
55.
Pronto, está dentro aqui da média. Ah, pois, ela tem essa experiência, mas de facto andou ali a saltitar, mas isso não quer dizer nada às vezes também, não é? Pronto, portanto vale o que vale. E eu tenho, o que é que nós temos de fazer? Temos que marcar uma reunião para eu falar com uma com a outra, explicar e tal, e também tentar perceber, ter sensibilidade para perceber.
E a senhora tem muitas baixas ou é só?
Não dá para ver. Portanto, não estamos nesta situação. Em relação a isso, estabilizando o resto é o próximo passo, porque em janeiro convinha já termos essa pessoa, não é? Pronto. E a reunião com o secretário-geral foi esta, claro, eu estou lá sempre imenso tempo, porque ele depois conta-me imensas histórias e faz-me inconfidências.
Ele faz-me confidências, mas não resolve
o
assunto.
Ele diz-se. Não, mas ele a mim diz-me sempre que sim, tudo bem, ele só aponta. O que é que a senhora Presidente quer? Ele só aponta, mas depois quando chega. Ah, mas houve. Eu estava-me a esquecer da principal coisa desta reunião, que foi. A principal conseguimento, para parafrasear a nossa anterior Presidente da Assembleia, o conseguimento foi que eu cheguei lá cheia de Rodriguinhos por causa das nossas reuniões à sexta, se bem se lembram. Ele tinha dito que acabou, não é? E este ano nós já tivemos isto a título excepcional, inclusive há um e-mail meu a pedir uma exceção para o ano 2018. Mas chegamos ao fim do ano e as contingências mantêm-se, as nossas, não é? As vossas agendas e... E então, eu comecei-lhe com imensas justificações e a ver como é que podia abordar melhor a forma, e ele disse, mas o que é que a senhora Presidente... E eu, bom, nós queríamos continuar a reunir, ou seja, pronto, está bem. E eu pensei assim, eu estive aqui com tanto argumentário, tanto argumentário, porque ele tinha-me dito que não, redondamente, e depois ele, pronto, está bem, é lá, e onde é que quer reunir? Eu disse, em qualquer sala... Carlos, não sabe nada e não sabe da missa à metade. E portanto, isto faz-me velha, mas pronto, portanto, foi um grande conseguimento. Vai continuar tudo na mesma. As nossas reuniões, eu disse, nós nem saímos da sala. Albino do Azevedo Soares.
Ele, nós nem saímos da sala. Olha, senhor secretário, é que nós agora até comemos lá uma buchinha, uma merendinha. Nós nem saímos da sala. Um dia a vir cá. Ai, sim, ele iria gostar. Não sei, pronto. Esse foi o maior conseguimento. Podemos agendar depois as reuniões à sexta-feira. Ele que teve-me a contar o histórico dele, ele foi secretário de Estado do Cavaco Silva. Não, do partido não. Não, não. Do partido não. Alvin, ele confidenciou-me que ele foi secretário. Ele foi o secretário de Estado que mandou fechar as rádios piratas, lembram-se, há muitos anos atrás. Foi ele. Ele teve-me a contar esses meandros todos. Se ele, não sei. Se ele foi secretário de Estado do Cavaco Silva. Sei lá, se calhar sim, porque ele agora é da confiança do Ferro Rodrigues. Mas isto, quem está em altas funções, é, quem está em funções. Ele já desempenhou imensos cargos e, portanto, ele já esteve em. Ele já foi professor universitário de montes de deputados que andam aqui nesta casa. É o charme, é. Não desvalorizem o palavreado, porque eu tenho que usar um palavreado com ele. Se fosse só o charme.
É o charme, porque o palavreado tem que ser bem apresentado, não é?
Exatamente. Portanto, é, nós estamos da nossa ordem de trabalhos. Pronto, foi isso basicamente a reunião com o secretário-geral, agora vamos tentar resolver então. Reunião com a Browser. Informações acerca da reunião. Passo a palavra ao Carlos ou ao Carlos, que estivemos só. Somos o grupo de trabalho da Browser.
Pois, isto é um grupo de trabalho. Tivemos uma reunião no dia 2 deste mês. Genericamente, a ideia é corrigir pequenas coisas na plataforma, respondendo às questões que foram levantadas. Criar funcionalidades um bocadinho diferentes para acompanhar a evolução técnica e, portanto, o que está combinado é que isso seja tudo estruturado agora ao longo de novembro, para ser testado em dezembro, para ser posto disponibilizado online a partir de 1 de janeiro. Também, portanto, isto em relação às plataformas, que é o que mais me interessa, não é? Claro que em relação à plataforma de dadores não há modificações nenhumas introduzidas, porque não se sabe que legislação é que vai ser, é que vai sair no futuro. E depois também se falou mais uma vez em renovar o site, que está, enfim, sempre igual desde há 10 anos e está a precisar de lavar a cara e mais uma razão para termos mais alguém que desse um pouco, tivesse tempo para dar um pouco de vitalidade àquilo. Mas pronto, foi uma reunião muito construtiva que eu acho que tomaram nota sem obstáculos, sem grandes problemas técnicos, sem orçamentos adicionais. Portanto, acho que pronto, está a andar. Não me lembro assim de nada de negativo.
Queria realçar que das reuniões que temos tido com a Browser, eles de facto nunca levantam problemas ou entraves, arranjam sempre soluções para aquilo que nós queremos. Por acaso, nesse aspecto, têm sido sempre muito disponíveis e eu só tenho a dizer bem da empresa e das pessoas que trabalham connosco. Arranjam sempre e tentam sempre encontrar uma resposta para aquelas que são as nossas questões. Portanto, correu bem, vamos ver se a breve trecho temos um novo site e se temos tudo a funcionar. Bom, nós teremos que nos pronunciar concretamente sobre cada um deles. Quando nos vier o pedido, depois nós vamos nos pronunciar. Só vos dar nota de muito rapidamente deste procedimento. O deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, telefonou-me uma sexta-feira à tarde, telefonou para o Conselho a pedir o meu telemóvel, depois ligou-me a dizer que tinha um projeto pronto.
e que antes de o apresentar queria ouvir a minha opinião. Isto foi numa sexta-feira à tarde, ele enviou-me o projeto às 2 da manhã de sábado de madrugada, portanto, e pediu-me reserva. Eu tive única e exclusivamente o fim de semana. Na altura eu equacionei fazer circular, mas não havia sequer tempo útil e poderia ser até contraproducente, porque que se cada um começasse a dar uma opinião, uma ideia, não, eu segunda-feira não tinha nada para lhe dizer. E eu, como não podia ver isto sozinha, eu pedi ajuda ao Filipe, já estando ele na PJ. Eu disse ao Filipe, vai ter que me ajudar, desculpe lá, mas estava perfeitamente dentro disto tudo, não é? Foi ele que fez os quadros, veja-me isto, ajude-me. Então, no domingo, ele teve a ver isso, eu estive no escritório de mim, tivemos ao telefone, tivemos a ver, ele mandou-me inclusive um documento, portanto, mais uma vez, apesar de já não estar no Conselho, o Filipe continua a ser muito útil, ajudou-me imenso nessa avaliação, discutimos essa análise. Na segunda-feira, às 10 da manhã, o deputado do Bloco de Esquerda foi ao meu escritório. Coincidência, ele é de São João da Madeira, a sede do Bloco de Esquerda é em frente ao meu escritório, que eu nem sabia porque eles não têm placa, estão lá um bocado anónimos, em frente ao meu escritório. Portanto, ele veio ao meu escritório, não sei como é que teria sido, lá teria eu que vir a Lisboa de emergência, não sei, porque isto nos interessava, não é? Obviamente o interesse também era muito nosso e deles. E então, na segunda-feira, eu lá lhe pus as questões. O projeto do Bloco teve várias versões. A primeira versão não estava nada bem. E foi muito interessante, porque eu pus-lhe as questões todas e ele aceitou tudo aquilo que eu lhe disse, sobre o que era mesmo importante, ele aceitou. E isso foi muito interessante de trabalhar com ele, porque ele mostrou essa humildade de acatar, de ouvir, de perceber. Percebeu-se que ele, não sendo jurista, ele tinha mesmo trabalhado nisto, que ele estava muito por dentro de todos os aspectos. Todas as coisas que eu lhe dizia e perguntava, ele estava por dentro. Portanto, não foi um assessor qualquer que fez o projeto e ele só me apresentou, não. Ele sabia a razão de ser de cada uma das coisas que estava aqui no projeto. E ele, pronto, agradeceu imenso o contributo do Conselho. Eu também lhe agradeci imenso essa abertura de nos ouvir primeiro, porque esta versão que ele me apresentou, se fosse para a frente, era completamente contraproducente, porque tinha aqui uma norma que inviabilizava tudo aquilo que nós queríamos. Dávamos por um lado e tirávamos por outro. Ele estabelecia aqui um regime especial de 5 anos para este regime transitório, ou seja, ao cabo de 5 anos já se podia saber tudo outra vez. Não, quer dizer, uma coisa assim completamente... tinha aqui coisas muito que tinham que ser alteradas, e ele alterou tudo. Alterou tudo. Depois, na segunda-feira, à noite, também já de madrugada, ele mandou uma segunda versão, já com a incorporação de tudo aquilo que eu tinha pedido. Nesta segunda versão, ele depois fez questão de me dizer que ainda havia algumas coisinhas que podiam alterar, e alteraram, efetivamente, nomeadamente uma coisa que eles tinham colocado aqui, que era a destruição dos gametas e dos embriões ao cabo do prazo. Ele retirou isso da lei. Lá entenderam, eu disse, bom, esta destruição para os gametas, eu até admito, para os embriões, talvez não seja muito consensual, e ele retirou esse ponto. Portanto, entre a segunda versão e a que deu entrada na Assembleia, ainda houve ali uns ajustes, mas o principal ficou feito da primeira para a segunda. Pois, com isto tudo, eu obviamente disse ao PSD, vocês estão a dormir. Vocês estão a dormir, porque quarta-feira vai entrar, disse isto na terça, e portanto nesse dia à noite o PSD pôs a trabalhar, e na quinta-feira deu entrada de um projeto. Projeto esse que eu também... eu disse, vocês estão a dormir, já foram ultrapassados, portanto, acabou. O PS, o que é que acontece? Pelos vistos, há ali um acordo entre... Porque no PS, quem está a olhar para isto é Isabel Moreira, não é mais ninguém. E então a Isabel Moreira tem ali um acordo com o Moisés Ferreira. Ele pegava nesta parte e eles aprovavam. E a Isabel Moreira está a trabalhar na estação de substituição. E o Bloco, ou com o Bloco, ou sem o Bloco, mas o Bloco diz que por eles que apresentam o projeto de estação de substituição, mal este esteja resolvido. Ainda este ano.
E acha que isto está resolvido este ano?
Ele pôs-me o calendário, ele disse que sim. Por ele, agora eu acho que... É assim, agora entramos no orçamento, nada feito. Ele diz que é a primeira coisa que o Bloco vai pegar, mal termina o orçamento, é nisto. Pega nisto, depois são marcadas as. Portanto, faz-se logo. Eles têm que fazer o agendamento. E é o Bloco que manda no agendamento. Na conferência de líderes, o Bloco diz: eu quero agendar este projeto para agora. E é agendado. Portanto, mal acabe, isto vai ser agendado ali para o início de novembro, a discussão na generalidade, depois deixa a especialidade e na especialidade vão-se fazer os afinamentos. Nessa especialidade, provavelmente nós vamos ser ouvidos, ou em audição parlamentar, na comissão, ou no grupo de trabalho, ou então, não sei, vamos ser ouvidos, aí podemos dar os afinamentos que nós quisermos, porque ainda há aqui afinamentos que podemos dar, e depois é ir à votação. Portanto, isto pode estar concluído antes do fim do ano, esperemos que sim. Claro, porque é assim, o PSD depois já teve o trabalho facilitado porque pegou no projeto do Bloco e trabalhou. E eu disse, atenção, não ponham nos 16 anos, ponham os 18. Não, mas não é, porque nós defendemos os 18 anos. O Bloco é que acha que a maioridade deve ser atingida aos 16.
A pediatria até aos 18.
A maioridade, eles querem que se vote até aos 16 anos, efetivamente, a partir dos 16. Não, mas depois houve aqui algumas mudanças. Eu aqui no do PSD não reuni com eles, mas estivemos ao telefone a discutir, havia algumas coisas que eles também não percebiam no projeto do Bloco e tivemos a discutir algumas coisas e isto viu a luz do dia na quinta-feira, o projeto PSD, que no essencial é idêntico. É idêntico. Portanto, foi o que eu já disse, não há razão para vocês não se entenderem. E não há razão para vocês não se entenderem. O PS sim, o PS vota o do Bloco, isso, vota o do Bloco. E o do PSD é tão semelhante que de facto não vai haver... Pronto, ficamos sem saber só o PC e o. Mas não é preciso, se estes dois partidos estiverem. Depois, o projeto PC foi assinado, não foi assinado pelo Fernando de Grão, porque, como ele foi um subscritor do processo de fiscalização da constitucionalidade, ele preferiu não assinar. Mas foi ele que deu o pontapé de saída, foi ele que autorizou, foi ele que convenceu o Rui Rio a apresentarmos isto. Pronto. Ele ajudou no máximo que pôde, eu já ainda falei com ele sobre isso, ele ajudou-me no máximo que pôde. Quem subscreveu, foram os que estão ali, é o Adão, que é o vice-presidente, é o Ricardo Batista Leite, que é o coordenador da comissão, o Luís Valls, o vice-coordenador, e a Ângela Guerra, do departamento da PME. O Miguel Santos, não, ele faz parte da comissão, mas houve mudança de líder... E, obviamente, que houve mudança de responsabilidades. Mudou a direção parlamentar toda. Da saúde.
Não faz.
Mas faz. Pois não, então, é o que ele diz, agora já não pode chegar perto do microfone, portanto. E pronto, houve uma... Está encostado, pronto. Ele era de outra ala, ele pronto. Está no encostado. Ele foi o diretor de campanha do Santana Lopes, o Miguel Santos. Portanto, está completamente encostado. Agora são outros protagonistas. Pronto, e os protagonistas são estes. E, portanto, todos eles... Portanto, foram os protagonistas. O vice-presidente da direção, o coordenador, o vice-coordenador e a coordenadora da área. Portanto, e isto tem tudo para andar. Tem tudo para andar. Portanto, eu acho que...
A diferença é em relação aos ganhos, são aos 5 anos.
Tanto,
sim,
foi, nós discutimos isso, pronto, mas agora nós podemos, e repararam que tanto na exposição de motivos do Bloco como do PSD, o Conselho Nacional da PMA está ali em grande destaque, portanto.
Daí o meu obrigado.
Exatamente, mas pronto, que pelo menos que não seja, o tempo não seja perdido, que haja luz. E portanto, de repente, parece que vamos ter.
Eu quando tive na comissão, as duas vezes que tive na comissão de saúde, ele de facto é um tipo mais a perguntar de forma interessada, educada, atento, interveniente.
Não, o Moisés, está a falar o Moisés. O Moisés, Olha, eu fiquei com uma excelente impressão dele. Ele não tem nada a ver com os correligionários do partido dele. Ele é psicólogo. Pronto, está explicado. Mas ele tem uma coisa, é que geralmente os deputados do Bloco parece que estão de mal com o mundo, estão zangados com alguma coisa, estão sempre. E ele não, ele é muito construtivo, muito tranquilo, passivo, construtivo. É psicólogo, está explicado. E muito interessado e muito inteligente. Ele estava mesmo por dentro disto e percebi, e tanto percebeu que depois. Ele é o porta-voz da saúde. Portanto, sim. Correu bem, já temos pelo menos uma boa notícia agora para os próximos tempos. Podemos encerrar então as questões prévias, não tinha mais nada, pois não acrescentamos nada. Portanto, ponto 2. Discutir e aprovar a atualização dos requisitos parâmetros de funcionamento dos centros de PMA. Nós temos o documento que já seguiu. Eu aqui dou a palavra, sobretudo, ao Alberto e ao Carlos, que lideraram isto.
Nós fomos até à página.
Nós fomos até praticamente tudo, ficaram as coisas azuis por resolver.
Não, mas, ó Carlos, é melhor voltar. Eu sugeria, porque eu, entretanto, reli aqui uma coisa por causa das diretivas, vou mais à frente. Eu escrevi, mas depois não mandei, mas de qualquer maneira. Pois a Patrícia não alterou aqui, depois esqueci-me. Mas aqui, isto aqui está repetido, eu verifiquei. Isto aqui, a verde e diretiva número 212, se subirmos um bocadinho, já está lá em cima. Baixar um bocadito. A diretiva. O diretivo número 212 já está em cima. Então vou ver aqui. Ali assim.
Na sexta linha
a partir do.
A 26 de março.
Está lá.
Nessa linha. Fim, a 26 de diretiva. Já está aí a diretiva.
Já, portanto, podemos tirar. Eu depois tiro, mas é só para ter o vosso acordo de.
É.
Mas é em cima, não diz que altera. Portanto, tem que se pôr em cima, então, esse que altera a diretiva, não sei quantos.
Conceito de cobras grandes e não diz
estudo. Não, que altera a diretiva já está.
É o
outro.
Diz em baixo, não é? É, para não repetir. Não, mas não se pode tirar porque depois vem a diretiva 215. O texto está verde para cima. Não é? Se calhar tirava o que está a ver, mantendo só o tecido do Nadal.
Não,
em baixo, o que está a ver, no conceito que abrange gametas, tecido do Nadal. Isso sim, de resto, o verde eu tiraria. Porque já está no. E a pessoa, se quiser, vai ver o que diz a diretiva, não é? Portanto, na prática. Eu tomo nota. Eu depois faço isso, Patrícia. Eu tiro isto, está bem? E depois mando. E depois. Pronto, entretanto. Isto. Na página 14. Não sei se nós. Eu confesso, depois tive tanta coisa, nem fui rever isto. Página 14, desse já. Na lista de equipamentos, para baixo um bocadinho, para baixo. Ah, pois, em vez de estar escrito instrumentos cirúrgicos para situações de emergência, parece que isso é preciso ter para fazer material para fazer uma laparotomia. Não, no caso do centro fazer parte da estrutura hospitalar. Mas o asterisco pode ter razão de ser para o equipamento para reanimação cardiorrespiratória e suporte de vida. Pode manter-se. Só que eu tirava esta linha dos instrumentos cirúrgicos para situações de emergência e ficaria embaixo estruturas, vírgula, instrumentos cirúrgicos e materiais de uso corrente para atos de pequena cirurgia. Porque na prática é o que... É o que é preciso, quer dizer, não vamos ter material para uma laparotomia de emergência, não é? Nos centros. Não é?
Mas não é uma, por exemplo, uma paragem, não é uma laparotomia.
Não, mas isto é instrumentos cirúrgicos para situações de emergência.
É na linha de baixo, Se instrumentos cirúrgicos para uma situação de emergência no centro.
Quer dizer, não vamos ter, quer dizer, o que é isto?
Depende do que se chama instrumentos cirúrgicos. Foram porta-agulhas para dar uns pontos.
Mas, ó Carlos, mas por isso mesmo é que isto ficaria estruturas, instrumentos cirúrgicos e materiais de uso corrente para atos de pequena cirurgia. Porque na prática...
Porque situações de emergência, que instrumentos cirúrgicos é que vão resolver?
É isso.
Só que os centros têm capacidade cirúrgica.
Mas para pequena cirurgia tem sentido ter porta-agulhas para dar, sei lá, ali no... Não é? Portanto, eu tirava esta linha, os instrumentos cirúrgicos, cortava isto, não é? E ficava estruturas, vírgula, instrumentos. Eu depois escrevo instrumentos cirúrgicos. Pronto, ok. Pronto. Não, isso está. Isto tem que estar, Patrícia. E agora, baseado também naqueles contributos das peritas, eu acrescentaria... Embaixo, antes da criopreservação de gametas, tecido gonadal. Mais um bocadinho para baixo, devagarinho. Oh, Patrícia, para cima um bocadinho. Suba, por favor. Duas placas. Bases de pancada. Ah, ok. Já tínhamos alterado. E agora, antes da criopreservação, porque as peritas falam aqui na necessidade... De calibração das platinas, etc. Portanto, eu escreveria antes da criopreservação um ponto: é obrigatória a calibração, entre parênteses, no mínimo anual, de todas as superfícies termostatizadas.
É uma lista de equipamentos. O tipo é lista de equipamentos.
Sim, mas então em qualquer outro sítio, não é?
Mais para a frente, onde falo dos equipamentos críticos e da necessidade.
Onde é que fala? Né? Ou procedimentos laboratoriais, só são nos procedimentos, deixa-me ver.
É na zona dos procedimentos, mas não tem mais para frente. Isto aqui é só lista, portanto, eu acho que não
se consegue. Não, mas lá mais à frente não temos sítio, Carlos. Onde é que temos? Bem, então isto fica, seja aqui, seja onde for, temos que acrescentar. Não, é. Isto faz parte, não é?
De tudo o que é equipamento crítico. E, portanto, isso está lá. Se não estivesse lá, nunca ninguém se tinha preocupado.
Por acaso, não estive a procurar onde é que está. Mas, pronto, nós paramos, salvo erro, na página 20. E agora, procedimentos clínicos. Pronto, ok. Vamos para baixo, tínhamos aqui para baixo, vamos pôr criopreservados, para manter a nomenclatura, né? Nós falamos sempre em criopreservação.
É a mesma coisa, não é?
É a mesma coisa, é. Crioconservação ou criopreservação, mas como usamos criopreservação nos consentimentos, etc.
É importante na versão que se envia para os centros ir assinalado aquelas pessoas é que foram feitas, ou seja, destacarmos nós mesmo de uma vez.
Não, devemos. Devemos mandar do. Eu depois eu faria uma sugestão daquilo que é de assinalar para nas mudanças. E vão, irão duas versões, uma que assinala as diferenças e uma limpa, não é? Exatamente. 10
páginas atrás, quase.
É, bem visto, Carlos. Olha, nem reparei. Por acaso assinalei aqui, queria o pre, mas não. Mas isso é fácil, pega-se o texto, mudar crioconservação para criopreservação, não é? Pronto, isto agora é ver se estão de acordo com estes verdes. Pronto, isto, o resto é pacífico, na prática é a consequência de passar de casais para beneficiários, não é?
Mas há uma zona na parte dos vírus, ou não sei o que
é. Ah, sim, essa
isso é para a frente. É.
Não. É incrementar a primeira ideia.
É para a frente, Sérgio. Agora, vamos falar. Pais da vítima, diz.
Desculpe, só uma questão aqui em relação a isto. Aqui, portanto, fica só prevista a transferência de um ou dois embriões. Não é?
Sim.
E não se faz referência à proibição de transferência de três? Ou seja,
fica aqui implícita. Já é uma evolução.
Já não é
proibido, porque é não. É, evoluímos no sentido de. Não é? Isto não assume um caráter de proibição e, portanto, na prática já sugerimos um ou dois. E, portanto, eu para já.
Eu,
tem um caráter absolutamente obrigatório para que a exceção seja mais excepcional ainda, não é?
Foi por isso é que resolvemos atualizar e esquecer os três, ok? Que é para não desaparecer, não há desaparecer.
Pronto, agora uma das questões importantes é, de facto, agora notarei a seguir. E aqui, mais para baixo, página 22. Mais. Pronto. Aqui nós temos uma posição distinta, que é considerar nos beneficiários candidatos a técnicas de PMA em geral, isto é, que vai incluir a inseminação, ou só quando se vai fazer FIV, ser.
Aqui, como o Alberto está a dizer, isto é uma posição que nós chegámos a consenso e que, portanto, podemos explicitar as posições, diz Alberto.
Não, quer dizer, na prática é considerar que se faz o estudo serológico em ambos os membros do casal, quando é tratamento de casal, em todas as técnicas de PMA, como estava antes, ou quando se faz FIVIX, isto é, quando se vai fazer uma inseminação intrauterina, partindo do princípio que não há material biológico da mulher que vai ser submetida à inseminação no laboratório, que se pode facilitar e não fazer as serologias. Claro que, neste caso, quer dizer, há uma sonda que é introduzida, claro que vai para o lixo, há ou pode haver o caráter prudencial do centro, por exemplo, eu acho que devemos fazer, até porque se a mulher aparecer infectada, para não termos responsabilidades, e, portanto, eu continuaria a manter a PMA. Manteria, quer dizer, temos mantido ao longo destes anos, manteria por uma questão também de dar um sinal de que é melhor ser prudente, embora reconheça que, de facto, pronto, e daí estar depois a azul nas situações de inseminação, a pesquisa destes marcadores apenas obrigatório no elemento masculino do casal, que é a posição do Carlos. Que eu respeito e compreendo, mas eu manteria a PMA em geral.
Podemos ver para cima, então, outra vez?
Não, para cima não tem nada.
E como está bem aqui, na transferência de embriões criopreservados, não é obrigatório a pesquisa destes marcadores em nenhum dos beneficiários por ocasião da respectiva transferência. Eu não escreveria isto, porque, quer dizer, claro que aqui diz que não é obrigatório, os centros podem fazer o que quiserem.
Mas, por exemplo, um casal vai fazer uma transferência de embriões criopreservados passado um ano e meio, ou dois anos, ou três anos de uma primeira transferência. Eu acho que é prudente fazer as cirurgias, porque se a mulher aparece infectada, podem acusar o centro de... E, portanto, o facto... Claro que nós aqui não dizemos que não é preciso, dizemos que não é obrigatório, mas ao dizer que não é obrigatório, poderemos estar a aligeirar, porventura, um procedimento cauteloso. E, portanto, eu tiraria o azul e manteria o verde, isto é, nas técnicas de PME é obrigatório tal, tal. Dentro dos prazos, que depois vamos também discutir isso, temos que ver, dentro daquilo que está previsto, para as técnicas de PME em geral, isto é, inseminação, FIV, transferência de embriões criopreservados. Mas...
Agora é a minha.
Eu só queria um pequeno esclarecimento para quem não é, para quem é leigo. Serologia é fazer uma análise ao sangue? É só uma análise ao sangue que estamos a falar.
Serologia vem de sorda,
só o só é que é
caro. Ah, é.
Mas, então agora é o meu tempo de antena.
Sim, sim, Carlos.
O porquê? Eu percebo e comungo das posições técnicas como médico do Alberto, mas nós somos uma entidade reguladora que vai obrigar os centros a serem inspecionados de acordo com as normas que nós emitirmos. E há normas de precaução, que têm a sua lógica, e há normas de precaução técnica que eu acho que ultrapassam o âmbito da regulamentação formal de um normativo. Não há, nas diretivas europeias, nada que imponha que, desde que não haja material biológico no laboratório, que possa infectar terceiros, no caso de haver lá embriões, ou terceiros, no caso do pessoal que trabalha com esse material biológico, as diretivas europeias, que é aquilo em que baseamos o nosso normativo, não dizem absolutamente nada em termos obrigatórios. E é nisso que eu me baseio mais, nas várias queixas dos centros, quando os inspectores querem que haja serologias atualizadas nas mulheres que fazem inseminações dentro do prazo legal, em que está toda a gente fora do prazo. Isto é, eu estou a falar aqui como elemento normativo e regulamentador, não estou a falar como médico. O mesmo se passa na transferência de embriões criopreservados, em que os embriões foram criopreservados no período em que legalmente ambos os elementos do casal estavam escrutinados do ponto de vista infeccioso, e quando vem um ano ou dois ou três anos depois de transferir os embriões, isso não tem nada a ver com as diretivas. Quer dizer, como médico é evidente que eu me preocupo em saber se a senhora estará infectada ou não, o marido tome nas tintas. Porque aqui o problema é esse, a senhora engravidar, é bom saber antes de engravidar se está infectada ou não. Não, porque o laboratório tem obrigação. Essa cânula, em princípio, é deitada para o lixo, no lixo branco, que é o lixo que tem que ser tratado à margem. Isso não há... Quer dizer, isto aqui já é uma coisa completamente despropositada, porque não há na PMA conhecimento de infecções por estes vírus veiculadas nos laboratórios. E nós agora já estamos quase a pensar, ai, que alguém entrou num laboratório e pode infectar aquilo só porque tem uma infecção. Estamos a passar do 8 para o 800, não é? É o 80. Portanto, em termos práticos, como médico, eu preocupo-me e faço os atos clínicos. Como entidade reguladora, acho que é um abuso e que, aliás, é uma sobrecarga financeira absolutamente desnecessária e não baseada em nada, nem obrigações legais, exteriores, nem diretivas, nem coisa nenhuma. Por isso é que a minha proposta é pôr lá os azuis. e os azuis é, não é obrigatório, no tal intervalo de tempo de 3 meses antes de fazer a TEC ou até 1 ano depois de ter as análises. Portanto, esta é a minha posição e agora terão que fazer o favor de decidir.
Deixem-me só então trazer mais um ponto só antes de darmos então, se calhar temos que acabar porque temos opiniões muito, muito fortes, não é? Eu tendo a percebo, neste caso percebo a argumentação do Carlos, mas eu em relação a esta situação concreta inclino-me mais para retirar isto. O que eu trago como elemento novo já agora, que não está ainda aí a azul, mas que já agora aproveito, um bocadinho inspirado no que o Carlos disse, em que não devemos, se calhar, exigir mais relativamente do que o que vem nas regras, diretivas, etc., é eu chamar a atenção para os 3 meses. Os nossos 3 meses é que são muito próprios. A diretiva... Na diretiva? Eu tenho a impressão que na diretiva são 6.
Eu tenho a diretiva de 2012 e não falo em 3 meses.
Eu falo em 6 meses.
Não há diretiva nenhuma de 2012. Não, fica que isso aplica.
A diretiva europeia penso que são 6 meses, não são 3.
Deixa-me ver. Eu pesquisei a diretiva de 2012, que está ali escrita, /39, e fala na dádiva de células reprodutivas entre parceiros. Dados científicos recentes revelaram que o requisito que exige a análise em intervalos fixos até o máximo 24 meses não diminui o nível de segurança das células em questão. Fala em um máximo de 24 meses. E depois há uma lei, há uma coisa que eu vi do Conselho de Ministros que... Mas em qual diretiva? Eu não encontrei.
Na diretiva isso é apenas uma pequena modificação. A diretiva de origem de 2004, que é a diretiva que está em vigor, diz lá...
Mas depois eu tenho aqui, da presidência do Conselho de Ministros, que eu penso que depois teve a lei de 2015, que diz assim, para dádivas entre parceiros, e depois tem, entre parênteses, não para utilização direta, que a minha interpretação disto é que dado entre parceiros, não é para utilização direta, logo deverá ser para criopreservação. Para dado entre parceiros, não para utilização direta, devem ser obtidas amostras de sangue no prazo de 3 meses, antes da primeira dádiva. Não para utilização direta, o que significa que se for para utilização direta durante o ciclo, o que é, ou que estará integrado para outras dádivas, entre parceiros pelo mesmo dador, devem obter-se novas amostras de sangue de acordo com a legislação nacional, mas num prazo não superior a 24 meses, a contar da obtenção da amostra anterior.
E acho estes 3 meses completamente caricato.
Agora, mas Carlos...
Mas, Alberto, prescruta bem o que diz a direita.
Não.
Porque isso foi posto ali, após discussão aqui grande, após ele
pois.
Dizer que já disse na Comissão Europeia, já disse que não cumpro, porque há um conflito completamente lógico, entre dizer que uma análise pode ir até 24 meses e outro que diz que antes de cada ciclo tem que ter 3 meses. Sim, isto é completamente ilógico e, portanto, eu uso o intervalo de validade que nós aqui arbitramos 12 meses porque temos uma população...
Porque essa é uma outra questão importante, Carlos, é que há várias equipas de inspeção e nós temos que resolver isto. várias equipas de inspeção que não valorizam e consideram o ano. Isto é que não pode ser, quer dizer, tem que haver uma atitude comum. E, portanto, baseado nisto, e sobretudo, qual é a tua interpretação, a vossa interpretação, para dádivas entre parceiros, não para utilização direta? O que é isto?
O que é que, em termos jurídicos, isso quer dizer fora das relações sexuais? Porque todas as dádivas não são diretas. Estamos a fazer BNDA, não há nenhuma dádiva direta. O que é que quer dizer dádiva direta?
Pá, não sei. Eu procurei no glossário da até diretivas anterior e não está aqui, não para a utilização direta. Não. Ah, quer dizer, então eles vão se meter. Não, isto não pode ser na relação sexual, é direta, ok. Mas quer dizer, isto ninguém é obrigado a fazer análises. Não, a minha interpretação. Isto é legítimo que se possa interpretar que é uma dádiva, não sendo para a utilização direta, é uma dádiva para. Ficar criopreservado, ficar armazenado.
Um jurista informado, como por exemplo a doutora Patrícia, para prescrutar os conflitos entre traduções que até podem não estar corretas versus diretivas originais, porque eu não me lembro dessa versão do não direto estar nas diretivas. Se o não direto quiser dizer que tem de ser criopreservado, é completamente.
Não, está. Não, isto está aqui referido nesta diretiva 2012, diz que o ponto 4.2 do anexo 3 da diretiva 2006 exige a obtenção de amostras de sangue no momento de cada dádiva, de células reprodutivas entre parceiros, não destinadas à utilização direta.
Mas eu não sei o que é uma administração
direta. Não sei.
Mas eles também não se iam meter nas relações
sexuais. Não, acho que não. Não, mas esta diretiva, eu acho que isto é importante, nesta diretiva 2012, que à partida anula o que está para trás, termina assim no ponto 6, para agir de forma mais proporcionada ao objetivo de segurança pretendido, e eles dizem que menos de 24 meses é caro e não vale a pena porque não diminui risco, importa permitir aos Estados-membros a possibilidade de exigir análises em intervalos fixos que podem ser determinadas até o máximo de 24 meses e não no momento de cada dádiva.
Eu, se isso vale, fico feliz.
Carlos, isto é uma diretiva 2012. Portanto, a partir disto anula qualquer uma anterior.
Alberto, mas ela não anula a anterior? Ali há bocado dizia que essa diretiva.
Não, diz assim, a diretiva 2012/39 de 26 de novembro. Que altera a diretiva 2006/17/CE, no que se refere a certos requisitos técnicos para análise de tecidos e células de origem humana. Portanto, isto anula a anterior.
Então, se a nossa jurista achar que anula, mudamos já aquilo tudo e ficamos todos.
E isto vai até ao máximo de 24 meses. Portanto, o que significa que nós podemos simplificar este parágrafo, que está aqui, que até é confuso, um bocadinho mais à frente ou antes. E considerar até o máximo 24 meses. E podemos considerar aqui duas situações, ou uma primeira análise para um tempo e outra. Quer dizer, mas aparentemente, opa, não sei, eu também não percebo nada disto.
Eu sou mais do que sintónico se isso valer, porque isto ficou aqui, porque na altura em que nós mudámos a última vez os requisitos, foi lida outra vez a literatura jurídica e, apesar de ter alargado o tempo, parecia impor os 3 meses. Se afinal não impõe, eu fico feliz, porque, como digo, aliás, estou sempre fora da lei.
Porque no ponto anterior eles escrevem. Ele está aqui escrito nesta coisa diretiva, no ponto 5. Durante este intervalo, isto é o intervalo máximo de 24 meses, durante este intervalo, pode confiar-se nos resultados da análise anterior efetuada ao mesmo dador.
Nós, isso eu lembro-me, discutimos os 24 versus os 12, que eu convenci que era melhor os 12, tendo em conta que não estamos propriamente em populações nórdicas e que temos aqui uma densidade de populações africanas na zona onde eu trabalho, que é muito grande, pareceu-me 24 meses um bocadinho arriscado.
Eu concordo
contigo,
Carlos.
Portanto, eu manteria os 12 meses, como sempre fiz na minha vida, mas tem análises com menos de 12 meses, tem análises com menos de 12 meses.
Eu concordo contigo.
Não é também de fazer a mesma coisa e pôr, não sermos mais exigentes nos 12 meses e pôr 24 meses? E se clinicamente as pessoas quiserem ser mais rigorosas e, nomeadamente, essas coisas que o Alberto estava a dizer, é um bocadinho usar o mesmo argumento.
Se vocês me obrigam a tirar o azul, aí então, por precaução, tem que ficar 12 meses. Porque não vamos ter tanta preocupação com um catéter que entra numa conduto e andar para aí a população toda a poder estar infectada e nós a infectarmos os laboratórios
muito
contentes, quer dizer.
Isto é delicado porque, apesar de tudo, também o que sai daqui também tem o significado do texto e o significado da imagem. Quer dizer, nós também não assumirmos uma atitude facilitadora, não é? Os 3 meses, claramente, são um período idiota. Quer dizer, e portanto, nós poderíamos, porventura, generalizar, o que não impede que cada grupo possa, e perante até a origem, o comportamento do casal, quer dizer, na história clínica, antecedentes de toxicodependência, não vamos facilitar e porventura vamos, não é? Quer dizer, mas isso também é sensibilidade clínica, podemos uniformizar um prazo, não sei.
Eu, na minha opinião, também tive alguma dificuldade em aceitar isto, porque, efetivamente, a prática clínica vai um bocadinho contra.
Com o azul.
Os 3 meses, portanto, se formos começar do princípio, os 3 meses, tiraria. Porque, realmente, isso é que é difícil aceitar, é andar a fazer análise 3 meses antes do ciclo. Sou completamente a favor dos 12 meses e não dos 24. Relativamente à inseminação, eu concordo com os azuis. Provavelmente eu farei as serologias de uma mulher na inseminação, mas acho correto que esteja ali escrito aquilo que não seja obrigatório no Sistema Nacional de Saúde, etc. E concordo mais ainda que na transferência de embriões criopreservados não seja preciso fazer serologias. É claro que se eu tenho uma doente que vem fazer uma transferência de embriões para um segundo filho ao fim de 3 anos, e eu vou-lhe fazer um estudo preconcepcional à mulher, porque é um estudo preconcepcional que eu faço a qualquer mulher que planeia uma gravidez. Portanto, a ela eu vou fazer uma serologia no âmbito de uma preconceção, mas não tenho nenhum interesse em fazer ao marido. Portanto, naquelas duas alíneas, a segunda da transferência de embriões criopreservados, concordo perfeitamente que diga ali que não é obrigatório, porque efetivamente não temos como argumentar que seja obrigatório do ponto de vista científico. Cada um faz como acha correto, mas se eu faço 2 TECs seguidas porque não engravidou, não sei o quê, mesmo não justifica. Portanto, não me choca nada e concordo com os azuis.
Então, já agora a minha versão é concordar completamente com os 12 meses dos tratamentos em geral, tirar os 3 meses. E depois, aqui, eu se calhar tinha uma posição intermédia, que é: eu também não me faz muito sentido nas inseminações em que é usado, que são usados espermatozoides a fresco, fazer serologias. Não me faz sentido. Faz-me sentido se forem usados espermatozoides criopreservados e embriões. Faz-me sentido. Na questão do material biológico ter estado durante aqueles anos guardados num laboratório. E nós sabemos que as situações de conflito potencial existem sempre e é uma salvaguarda para os centros. Embora...
Se o embrião ou o material estiver infectado, pode infectar a mulher. Mas isso aí é um problema de opção, não é um problema de regulamentação.
Não. A questão é, se tu tens material biológico guardado no teu centro e vais transferir um embrião, por exemplo, e a doente a posteriori faz uma análise e tem uma serologia positiva, pode dizer, pode argumentar isso. Pode argumentar.
Sim, mas isso é uma precaução de cada centro.
Pronto, agora a questão, o caráter obrigatório...
tempo.
Mas, agora,
dizer não é obrigatório é até geral, portanto, fica um bocadinho.
Obrigatório não quer dizer é obrigatório fazer o contrário, quer dizer não é obrigatório e cada centro faz o que quer.
Já agora deixem-me só dizer, eu realmente não encontrei, não encontrei os 6 meses.
Não, é sempre 3.
E portanto, o problema é assim, a contradição entre o 13 e os 12 é que os 3 estamos, pronto, seguimos a diretiva, não podemos pôr mais, porque isso não é possível, podemos ser mais estringentes, os 12 estamos a ser mais estringentes.
Aqui o que é...
Mas aqui estamos a ser mais permissivos do que a diretiva europeia. Eu penso que não podemos fazer isso. Então, tirámos lá os 3 meses.
Não, mas
a nova diretiva altera... Estamos só a falar entre parceiros.
A nova, a 2012 que o Alberto traz...
Tem aqui o máximo.
Cai a validade de 3 meses para nós.
E na prática isto vai de encontro à posição de várias equipas de inspeção, que consideravam 12 meses, apesar dos requisitos em 3.
E na prática, Alberto,
não faz sentido, e eu espero bem que depois de tantas audições as diretrizes sejam mudadas e isto vai ser mudado com certeza. Mas eu acho que entre parceiros.
Ou seja, que é bom ser.
Pronto, é assim, eu acho bem, porque é tal coisa que se diz e estamos a ser, até a ser mais exigentes, não é? Com 12 meses em vez de 24, porque na realidade o que se fosse de acordo com a diretiva era 24 meses, era aquela amarelo a dizer 24 meses. E portanto é estranho que tenha uma validade antes de começar diferente da depois de começar, ok? Sempre foi o nosso ponto de argumentação. Simplesmente... Estava convencido que era o que vinha na diretiva. Já estamos convencidos que não.
O Alberto esteve a ler esse texto.
Mas, olha,
porque a diretiva que li foi a original de 2004. Esta que é de 2012 e que alargou, diz que é entre parceiros para dádivas não diretas, seja o que for que isso queira dizer, isso para mim serve porque, como médico, acho um bom suporte jurídico. Porque aqui não há dádivas diretas nenhumas.
Opa, olha.
Mas eu vou. Se um beneficiário candidato a técnico, se ele já trouxer que essas análises está certo,
tá.
Se tiver menos
dos 12 meses, se trouxer um laboratório em África, eu penso que não.
Sim,
fizer o tratamento daqui a um mês, não vale a pena que está dentro do.
Mas já é o que acontece agora.
É na prática o que acontece.
Ou seja, isto é.
Mas a minha dúvida é saber se o beneficiário aqui dá a impressão que há um indivíduo que chega ao. Isto é a impressão que se quer não tem isso, mas é. Há um indivíduo que chega lá e é um candidato a ser beneficiário desta. É um candidato a este secas de PNA e traz. E ali diz, é obrigatória a pesquisa nos beneficiários, mas a pesquisa já foi feita.
É confirmar que ele tem
sentido. É como te disse, se for num laboratório idóneo, está feito. Se eu tiver dúvidas, repito lá. Mas isso é uma norma de medicina clínica que eu uso em todo o tempo.
A dúvida é saber se é obrigatório pesquisar ou se é obrigatório que eles
confirmar.
É obrigatório que exista, não é obrigatório
que vá ser feito, já está feito.
Eu estou a perceber a questão do senhor. Está a colocar assim a questão da pesquisa, já a ideia que tem que ser pesquisada.
Não.
Mas aqui não tem que ser
pesquisada. Está feita a pesquisa.
É.
Tem que, ou seja, um doente muda de um centro para o outro, fez no centro A as serologias. Não engravidou, decidir ao centro B, leva os exames feitos há um ano atrás.
É bom,
os exames nos denunciais.
Ou faz o lâmina de sítio de trabalho, fez aquelas análises
para fazer mal. Tem feito a pesquisa.
Não, mas aí não, porque nem toda a gente aparece já com a pesquisa.
Olha, ou seja, está a
pesquisa.
Está a pesquisa, existe a pesquisa.
A pesquisa pode ter sido tu a fazer, mas alguém fez.
Mas é indiferente. Como diz, isto é uma norma clínica que se eu tenho as minhas normas, penso que eu fazer a
serviço. Eu sugeria aqui só uma coisa. Clínicos, vejam, na hepatite B, tem anti-GM-HB, se depois anticorpo anti-HBC, eu escreveria a frente IgM, porque é o que está também.
Não está na diretiva.
Mas está à frente.
Isto é copiado da diretiva. E à frente diz para esclarecer.
Não. Qualquer que seja o resultado da autodescrição de DNA, ou anticorpo anti-HBC, IgM seja positivo.
Eu desaconselharia qualquer coisa mais específica do que o da diretiva.
Não,
porque caímos na tal questão.
Carlos, não é isso.
É porque isso é caro.
em vez de estar a restringir o número de crianças, fazer como em alguns países mais open mind, que é o número de famílias, porque assim permite que haja irmãos na mesma família do mesmo dador, sem ser obrigatoriamente 8 crianças em famílias múltiplas. Pronto, é só para...
Mas então não se põe um limite ao número de crianças?
Não, põe-se um limite ao número de famílias com crianças daquele dador. Okay. Pronto, só isso.
Era...
epidérmica a visão, se tu achas que a listagem do equipamento é toda passível de pôr-se aqui, então a única coisa que tem que se dizer é todo o equipamento listado no ponto tal e tal tem que ser validado, regularmente inspecionado e sujeito a manutenção preventiva e pronto. E aí fica-se a saber que é todo, mas eu não sei se nessa listagem, toda essa listagem que tu estás a começar a enunciar das câmaras, disto e daquilo, é passível de validação, de inspeções, manutenções, etc.
Eu penso que a primeira frase, Alberto, a primeira frase é mais geral do que a que pões a seguir, não é? Portanto, não vejo grande vantagem... Em colocar lá isso, porque estamos a dizer um ponto, realmente é a temperatura, uma periodicidade, E estamos, se começarmos a listar, vai ficar muito incompleto. Eu gosto mais, tal como a outra frase. O geral, é mais geral.
Mas as equipas de inspeção conflituam sempre no entendimento, quer os inspectores da IGAS, que então não percebem a palavra, quer mesmo as nossas colegas do laboratório, na interpretação do que é um equipamento.
Não poderemos nós, agora que ainda não fizemos essa compilação das vários contributos, fazer um género de uma norma interna, qualquer coisa interna para as equipas inspectivas, em vez disso ficar
e manter
aquilo coisa genérico, geral. Porque essa norma interna, se calhar podemos um dia tiramos uma parte, põe-se outra, e este geral mantém-se sempre. Quer dizer, Não é bem assim, porque se um laboratório decidir que para ele não é crítica a estufa de incubação de embriões, está mal.
Nós temos aqui uma equipa.
No nosso documento interno.
Pronto, ou seja,
mas quer dizer, repara, se um laboratório considera que o sítio onde incuba os embriões durante 3 a 5 dias não é crítico, se calhar não faz bem, se calhar é boa ideia os inspectores chegarem lá e dizer: você, este equipamento é crítico, nós não consideramos, pronto, mas tem que considerar e você tem que fazer a coisa. Eles podem simplesmente não considerar crítico para não fazerem as tais calibrações anuais. Pode haver, nós podemos ter uma pequena estufa para colocar lá os catéteres de transferência,
tem
não é?
Mesma...
E aquilo é para ficar um bocadinho morno.
Pronto, mas
é
material...
Não é crítico.
Desculpe, não é crítico, certo, mas portanto...
Portanto, claro que é muito importante, mas isso estava a 23 ou a 28? Eu não me interessa, não quero saber se é a 23 ou a 28.
Eu percebo-te isto do catéter, é mesmo uma coisa para amornar. Sim, claro, mas tem-se que ter nos equipamentos críticos. Mas há equipamentos no laboratório que não são críticos, sei lá, as pipetas, isto ou aquilo, são críticas para funcionar, mas não são validáveis, nem têm manutenção. Portanto, há...
Mas a questão é, nós temos que ver se mantemos palavras. Todo depende de identificar. Ora, neste momento, por exemplo, não sei se está aí, não o último tempo.
Concordo com a proposta do Carlos que fique a conversa genérica, tirando o identificado que veio de uma tradução.
Não há identificação concreta, não é?
Mas
todo o equipamento
é validado regularmente e inspecionado. Assim até os baldes do lixo vais ter que validar e inspecionar regularmente. Pá.
Nós neste momento estamos a... Não, mas nós vamos pôr o equipamento, somos capazes de não acabar hoje a reunião. Portanto, o que eu dizia era deixar assim como está. Temos esta situação intermédia que é, já sabemos que isso vai ser, estamos num processo de pedir às peritas, duas ou três já enviaram, vamos fazer um documento interno. Se daqui a uns tempos nós acharmos que aquele documento, que vai ser sujeito a uma certa... temos feito as inspeções até agora, não tendo a lista dos equipamentos.
Roberto,
não precisamos das peritas até que elas fogem.
Posso fazer uma proposta para ver se a gente come qualquer coisa, descansa a cabeça, uma proposta. E a proposta é, e nós não assumimos, e na reunião com as peritas não assumimos, que era o Conselho que iria determinar uma lista, e pedimos a colaboração delas para ter uma lista do equipamento crítico. Para este texto e para acabarmos esta tarefa, eu proponho tirar, de facto, a palavra identificado, porque diz equipamento crítico, e aí... É, como o Carlos dizia, quando se lá chega dizem, eu não sabia que isto era crítico. Enfim, mas tem que saber, passa a saber, seja o que for, tirava o amarelo e havia uma proposta de vocês os dois a juntar aos das peritas para a definição do que é o equipamento crítico, para tal como o Carlos propõe, fazer uma lista. Pois, é isso, pode apagar.